estamos recebendo no estúdio da CBN Maringá agora o Vantuir Bopré. Ele é palestrante, documentarista de Moto Aventura, mensageiro da paz da Unesco. Ele é de Florianópolis, está hoje em Maringá para uma palestra. Olá, Vantuir, boa tarde. Obrigada pela presença aqui no estúdio.
Boa tarde, eu que agradeço os espaços nesses conceituados microfones.
Bom, você está aqui em Maringá para uma palestra sobre Moto Aventura, é isso?
Exatamente, a gente está hoje aqui para o lançamento do documentário Caminhos da América 7, o sétimo de uma série gravada durante 10 anos pela América do Sul, onde nesse documentário que a gente lança hoje às 19 horas aqui no Eriton Motos em Maringá, a gente vai mostrar algumas imagens dessa viagem de 18 mil quilômetros feito por 5 países atrás de um dos maiores mitos da América do Sul, a busca de uma cidade perdida dos Incas. Então a gente conta algumas histórias desses 18 mil quilômetros pelas florestas peruana, colombiana, brasileira, inclusive 2 mil quilômetros de barcos com as motos num barco dentro do rio Amazonas.
E o que se destaca dessa aventura para a gente aqui?
O que eu destaco é a percepção de quantos mundos existem à nossa volta e quanta informação e cultura. Por exemplo, numa viagem a gente passou no Acre, onde um ano antes haviam sido encontrados tribos que nunca tinham tido contato com outros seres humanos. E eles viviam como seus ancestrais, igual a 2000 anos antes. Plantavam, colhiam o que tinham, pescavam, eles não evoluíram nada. E aí você pega os Incas de 2000 anos atrás e eles estão no raio de mais ou menos 1000 quilômetros dessa mesma tribo. São povos que fizeram grandes construções, pirâmides, cirurgia no cérebro, conheciam a hidrodinâmica, transportavam água por baixo da terra. Então, o que impressiona muito a gente é a percepção de o que faz um povo, numa mesma época, evoluir tanto e outro não evoluir nada. Que fatores que contribuem para que a gente possa modificar a nossa vida, que para nós seja mais forte e que para outros talvez não percebam isso. Há um entendimento da Unesco que isso pode estar em mensageiros, na conexão de informação, informações e conhecimento que sejam levados a lugares isolados. E esse é um dos trabalhos também que eu faço através, como mensageiro da paz da Unesco, através do entendimento de que essas mensagens e dar voz a essas pessoas a lugares tão distantes e tão isolados, que isso pode trazer o conhecimento para nós, no sentido do que pode ser ajudado para a expansão do conhecimento e ajuda para eles como forma de crescimento cultural e de várias formas. Né?
E como é que tá essa tribo hoje?
Essa tribo ela vivia igual aos seus ancestrais há 2000 anos. Tá, eles viviam em casas pequenas, em ocas.
Mas agora já com contato com os outros seres humanos.
Ainda um contato controlado, porque de forma muito correta a FUNAI faz o controle, uhum, de forma que eles permaneçam isolados para que eles não tenham anticorpos de defesa. Né? Foi uma criação diferente, então há que ter um cuidado, principalmente cultural, e há esse isolamento deles ainda. A FUNAI faz os contatos com eles, mas ainda permanecem isolados.
Pro bem deles.
Pro bem deles.
Viu, e vocês acharam a cidade perdida?
Então, é um grande segredo. Vão ter que assistir o documentário.
E onde as pessoas vão acessar esse documentário depois
esse
do lançamento?
Esse documentário ou informações sobre o projeto podem ser encontrados no site www.onomade.net. E sobre a cidade perdida, a gente está atrás de um dos maiores mitos neste projeto, que é a cidade perdida dos Incas, um local onde os Incas colocaram seus tesouros quando chegaram os espanhóis. Então há uma lenda que as pesquisas históricas mostram que isso pode não ser uma lenda e sim uma realidade, onde os Incas direcionaram seus tesouros para dentro de uma cidade no meio da Amazônia, para que esses tesouros ficassem protegidos dos espanhóis, e que os rastros dessa cidade foram apagados e que até hoje ela jamais foi encontrada. E uma grande prova histórica de que pode haver a cidade perdida é que os espanhóis andaram por 400 anos por toda a América do Sul e eles jamais encontraram Machu Picchu. Um inglês, no começo do século XX, vai encontrar Machu Picchu. Quem já foi lá ou quem já viu imagens sabe o tamanho que é, a imponência dela no topo de uma montanha. E Machu Picchu era toda coberta pela vegetação da Amazônia, que é extremamente hostil. Qualquer construção abandonada em 10 anos, praticamente ela some. Então imagina uma construção dos Incas há 400 anos. Então, assim como não sabia-se a existência de Machu Picchu, e no Peru há 3 mil locais catalogados e a cada ano são descobertos vários e vários lugares, então é possível que haja a cidade perdida dos Incas. Se a gente encontrou, vão ter que assistir o documentário.
Bom, e você, que outras lições você tira dessas viagens, né? Conta um pouquinho mais pra gente sobre essas viagens. Você viaja há 10 anos, é isso?
Há 10 anos, fazendo uma viagem por ano que gera um documentário. As palestras, assim como os lançamentos, a gente aborda um pouco disso, sobre as possibilidades que uma viagem dá para você, principalmente na questão de autodescobrimento. É muito comum entre viajantes que fizeram uma grande viagem e quando retorna, ele casa, ou ele separa, ou ele abre uma empresa, ou ele muda de empresa, ou ele começa uma faculdade. Por que que a pessoa não tomou uma decisão dessa antes de uma viagem? Porque a gente acaba se prendendo no que chamamos de trilhas neurais, a nossa forma de pensar, que ela se repete sempre da mesma forma, e quando você sai dessas trilhas neurais e começa a tomar decisões diferentes, ver coisas diferentes, você começa a pensar diferente. E esse seu pensar diferente você traz para o seu habitat, você começa a perceber que há coisas a serem feitas à vontade suas. Eu digo que tudo que a gente faz é dividido em fundamental e essencial. Fundamental são as nossas obrigações, aquilo que a gente precisa fazer para seguir em frente. E o essencial é aquilo que vem de dentro, do nosso coração, aquilo que a gente faria sem cobrar nada, aquilo que faz a gente respirar melhor. E muitas vezes a gente, no dia a dia, acaba se prendendo só no fundamental e perde essa essência. Então, quando você sai desse habitat que quebra essa trilha neural e vai para fora, você começa a ter uma percepção diferente dessa sua essência e quando você chega, muda e sempre para melhor.
Por isso que viajar é preciso, então?
Viajar é preciso, já diria o poeta.
E você acha que isso é um conselho que você dá para as pessoas?
É um conselho, são lições que a gente acabou aprendendo ao longo dessas viagens. E a gente sempre traz histórias. Em 2012 nós cobrimos, eu fiz um grande documentário sobre aquela história do avião uruguaio que caiu nos Andes com uma equipe de rugby, onde eles ficaram 72 dias presos na montanha. Então a gente conta toda aquela história dele narrada por um dos sobreviventes e a gente vai de moto até onde estão os restos do avião, falando com a equipe de resgate e tudo. E ali fica bem claro a percepção da mudança através do cenário e da situação que você está. E é narrado pelos sobreviventes as transformações positivas que aconteceram com eles, apesar de estarem num lugar a 3.400 metros de altitude, sem comida, sem água, sem nenhum ser vivo, onde tiveram que se reinventar para viver. E um ambiente desse extremamente hostil, alguém que passou por essa situação, dizer que aquilo transformou a vida dele positivamente, significa que as grandes experiências, boas ou ruins, vão nos transformar. E talvez um dia a gente descubra que o nosso grande objetivo na vida seja conceder, viver experiências, descobrir possibilidades nossas. É tão comum uma pessoa que aos 50 anos descobre aquilo que faz ela realmente feliz, aos 60, aos 40, e a gente cresce como se a vida fosse uma lista de supermercado. Você tem que se formar, você tem que casar, você tem que ter um filho, você tem que se aposentar e a vida acabou. E na verdade essas surpresas que se reservam para alguém que muitas vezes descobre a alegria e a sua essência em algo que nem era da sua área, mostra que a gente tem múltiplos talentos escondidos e que eles podem aparecer a partir do momento que você se permite viver experiências que venham a transformar o seu jeito de pensar e a sua forma de olhar o mundo também.
E viajar de moto é uma experiência assim? Há um desprendimento, uma coragem aí de se mudar?
Então, a vantagem que a moto tem é que se você sair para fazer uma viagem pela América do Sul e você estiver de carro, num determinado momento você fica escutando a sua música que projeta a sua cabeça talvez para o lugar que você mora. Você, em algum ponto que você não queira falar com alguém, você fecha os vidros, você liga o seu ar-condicionado, e quando a gente está de moto, se a temperatura, como a gente já pegou, está a 12 graus negativo, a gente está aberto às pessoas o tempo todo, não tem como você não conversar com as pessoas. Então, a grande possibilidade da moto é que a gente acaba se interrelacionando com todos à nossa volta. Então, o tempo todo a gente está conversando com as pessoas, e quem viaja de moto sabe, ele é um grande cartão de visita quando você chega. As pessoas têm uma grande simpatia pela moto, pelo motociclista, então sempre vêm com um sorriso, sempre querem perguntar alguma coisa, querem ofertar alguma coisa, e isso é muito bacana. Então a chance de você descobrir boas histórias e conversar aumenta muito através da bicicleta, da moto, de veículos onde você está...
Mais exposto, né?
Mais exposto. Não há como a gente se isolar das pessoas, né?
Agora, e é seguro?
É seguro, é seguro. Eu acompanho bastante viagens por causa do meu trabalho e são raríssimos episódios de violência, de tentativa de roubo, de... Enfim, infelizmente, o nosso país tem o local mais perigoso da América do Sul. O pessoal sempre pergunta, poxa, e a Bolívia? E o Peru? Não é perigoso? Passar na Colômbia, tinha as Farc, não sei o quê. Mas, infelizmente, o lugar mais perigoso da América do Sul hoje é São Paulo e Rio de Janeiro. A gente tem recomendado a turistas que, quando vão passar lá, que o cuidado seja redobrado ou então que seja evitado passar. É triste para nós falar isso do nosso país, mas é uma realidade e a gente torce para que isso mude a um curto espaço de tempo, para que todas as pessoas tenham a segurança de conhecer qualquer lugar da América do Sul. Né?
Tá certo. Então, para ver os vídeos, os documentários que você produz, é esse site aqui, o nomad.net, é isso?
Nomad.net. Lá a pessoa vê vários vídeos, entrevistas, informações sobre o trabalho, tem bastante coisa lá.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui no estúdio. Uma boa tarde.
Eu que agradeço. Boa tarde.
Nós conversamos com Vantuir Bopré. Ele é palestrante, documentarista de moto aventura, mensageiro da paz da Unesco. Ele é de Florianópolis, veio a Maringá para uma palestra e falou com a gente sobre esses documentários.